Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h.
Na nossa página do Facebook, no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram lá.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira de carnaval, dia 25 de fevereiro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais do YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, critica o enredo apresentado pela Mangueira. A escola de samba carioca fez uma versão moderna da vida de Jesus Cristo, representando como índio, mulher e morador de rua. Ministra da Mulher, Damares Alves, abandona a reunião do Conselho da ONU em protesto contra a Venezuela. Damares deixou a sala quando o representante de Nicolás Maduro começou a discursar. Sobe para 170 o número de assassinatos registrados no Ceará durante o motim policial. Onda de violência no estado continua e três batalhões seguem fechados no oitavo dia de paralisação. Itália confirma a sétima morte por coronavírus e contabiliza ao menos 283 pessoas contaminadas. Áustria, Croácia, Espanha e Suíça ainda anunciaram hoje os primeiros casos da doença nos países. E começa agora a apuração do Grupo Especial do Carnaval 2020 de São Paulo. A Escola de Samba X9 Paulistana entra na apuração com 5 décimos a menos por conta de problema em um dos carros. Agora são 4 horas e 4 minutos. A expectativa pela reforma administrativa, agora com Luciana Verdolim, direto de Brasília.
Olha, na volta do Carnaval, o governo pretende encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa. Depois de muita negociação e embates entre as áreas política e econômica aqui do Palácio do Planalto, o texto finalmente agradou ao presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendia uma proposta mais robusta. O presidente, por sua vez, avalia que é preciso mandar para o Congresso uma reforma que possa ser aprovada.
Não podemos apresentar uma reforma e depois nós mesmos buscarmos deputados e senadores para que ela venha a ser corrigida.
Aqui em Brasília, todo mundo sabe que tudo que vai para o Congresso Nacional acaba sendo alterado pelos deputados e senadores. Por isso, precisam de uma gordura para queimar. Dificilmente uma proposta chega à Câmara e Senado e é aprovada sem modificações. Por isso, a equipe de Paulo Guedes resiste tanto à chamada reforma branda, defendida pelo presidente da República. A avaliação aqui dentro do governo é que há o risco, sim, de se aprovar uma medida que não garanta a economia pretendida. O ministro, que anda meio insatisfeito com a demora do presidente e com as críticas que vem recebendo mesmo dentro do governo, na última semana minimizou o problema, ao negar qualquer tipo de ruído. Segundo ele, é normal o presidente precisar de um tempo para assimilar as propostas.
A turma técnica, sonhando com um futuro de administração pública completamente despolitizada e desaparelhada, a turma técnica vai lá na reforma administrativa e bota, olha, qualquer funcionário público não pode ter filiação partidária. Aí o presidente fala, peraí, o exercício da política é um direito da liberdade. O sujeito pode ser funcionário público, pode escolher o partido dele, não tem problema nenhum.
O governo tem elogiado a iniciativa do Congresso Nacional de instalar uma comissão mista para discutir a reforma tributária. A ideia é encaminhar até algumas propostas para complementar as demandas que já foram apontadas por deputados e senadores. De Brasília, Luciana Verdolim.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, criticaram nesta terça-feira o enredo que a Mangueira apresentou no domingo durante o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Bolsonaro fez um comentário sobre o samba enredo enquanto caminhava pela praia, em Praia Grande, no litoral paulista, onde passa o carnaval. O presidente da República reclamou do jornal Folha de São Paulo. A primeira página da edição desta terça do jornal traz foto do desfile com o título Mangueira usa imagens de Jesus para criticar Bolsonaro. Para o presidente, a escola desacatou religiões.
A Folha de São Paulo hoje foi buscar uma imagem do Carnaval do Rio. Uma imagem da escola de samba desacatando as religiões, né? Isso, sendo, levando uma batida de policial. Mais uma vinculação com ele. Foi buscar uma imagem do Rio para me atingir.
O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também criticou a Mangueira. No Twitter, ele escreveu: sou defensor da liberdade de expressão, valor, importância e na democracia. Como cristão, não creio ser razoável usar a figura de Jesus, filho de Deus, da forma que a escola de samba Mangueira fez. Independente dos que acreditam ou não, respeitem os católicos e cristãos. A Mangueira fez uma versão moderna da vida de Jesus Cristo, representando como índio, mulher e morador de rua. Na comissão de frente, ele apareceu em sua representação clássica, um homem branco de cabelos longos e barba, sofrendo repressão policial. De olho no relógio, 4 horas e 9 minutos, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, abandonou reunião do Conselho da ONU em protesto contra a Venezuela. Quem traz os detalhes dessa história é o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Lívia, e também ouvintes internautas. Exatamente, a ministra da Família, né? Mulher e Direitos Humanos, Damaris Alves. Ontem nós já, inclusive, trouxemos a informação, né? Ela fez o seu discurso culpando, então, portanto, a questão envolvendo a corrupção. Segundo Damaris Alves, ela afirmou em Genebra que a corrupção era a maior violação de direitos humanos no Brasil. Ela ontem fez o discurso, foi o segundo discurso, né? Um ano passado também, em fevereiro, a ministra participou. E ela garantiu que agora, um ano depois do governo Jair Bolsonaro, ela trouxe, segundo ela, um novo Brasil. Falou na redução de homicídios e uma série também de políticas. Vamos acompanhar então o trecho, quem está justamente com imagens pode observar. A ministra acaba deixando... O chanceler venezuelano Jorge Arreaza, ele começou o seu discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU e nesse momento em que ele começa, a ministra Damaris se levanta, ela deixa inclusive o assento que é destinado ao Brasil e a delegação do Itamaraty que a acompanha, também a acompanha justamente nesse protesto. Houve até uma certa surpresa, tem uma representante búlgara ao seu lado, as pessoas ficam olhando. Toda essa cena foi gravada pela assessoria da ministra, que nós estamos divulgando aqui. E, portanto, então, ontem ela já havia feito muitas críticas a Nicolás Maduro, garantindo que o Brasil vem recebendo também venezuelanos, atuando de forma efetiva em recebê-los aqui no país, política de saúde, inclusive com vistos. Ela demonstrou uma grande preocupação em relação às crianças que estão chegando sem pais aqui no país e fez, então, ontem fez muitas críticas em relação a Nicolás Maduro e a ditadura chavista da Venezuela, a situação do país e hoje, então, portanto, ela saiu do recinto lá no Conselho dos Direitos Humanos, quando Jorge Arreaza, que é o chanceler venezuelano, iria iniciar, portanto, o seu discurso em protesto à ministra Damaris Alves. Então, Lívia.
Marcelo, e ontem ela já falou, né, de Nicolás Maduro e hoje ela nem quis ouvir, levantou e foi embora.
Exato, ontem ela já tinha falado, né, que o Brasil é essa questão que envolve a Venezuela, também considerou ditadura inaceitável, ela garantiu, narrou toda a situação difícil pela qual passa o país e, evidentemente, todo cidadão venezuelano nesse momento, fez duras críticas ao regime chavista, né, e mostrando aquilo que o Brasil tem feito, né, realmente ali em Roraima, a chegada de muitos venezuelanos. Aqui mesmo em São Paulo a gente sabe que há uma comunidade já expressiva e é claro que na região norte do país muito mais, é a porta de entrada para o país. Toda a situação que narramos aqui várias vezes na Jovem Pan, inclusive em conflitos, né, envolvendo brasileiros e venezuelanos, uma situação muito difícil. E ela falou sobre esse assunto, fez críticas então ao presidente Nicolás Maduro e hoje promoveu esse ato aí. E de acordo, era algo planejado de fato, toda a assessoria inclusive a filmou, né, nesse ato, mas ela fez questão então de fazer esse protesto, deixando o recinto na reunião do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Genebra, evento que começou ontem, ela participou, fez críticas também à questão da corrupção aqui no Brasil, prometeu um novo Brasil aos representantes que estavam lá na ONU e hoje então, portanto, fazendo esse protesto lá em Genebra novamente, Lívia.
Marcelo, obrigada pelas informações, vamos acompanhar. Obrigada. E acontece neste momento no sambódromo do Anhembi a apuração do Grupo Especial do Carnaval 2020 de São Paulo. Quem está por lá é a Beatriz Manfredini, que acompanha a leitura das notas e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Beatriz.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Eu estou aqui no na apuração das notas do Grupo Especial do Carnaval 2020 de São Paulo. E agora, nesse momento, é a comissão de frente, que eles estão divulgando as notas da comissão de frente. O primeiro quesito, que acabou de terminar, foi fantasia. E, por enquanto, na parcial, a Mancha Verde, a campeã do ano passado, a Acadêmicos do Tatuapé, que ganhou duas vezes nos últimos 3 anos, e a Águia de Ouro estão na frente, na primeira posição. As duas últimas posições estão com a X9, que está com 29,3 pontos, e a Pérola Negra, que está com 29,4. A X9, Lívia, ela começou já a apuração de hoje com 0,5 a menos, porque eles tiveram um problema nos carros. Um dos carros dele partiu ao meio, ficou em 2 na avenida, então eles já começaram com 0,5 a menos. E a Pérola Negra teve um problema com as fantasias. Eles perderam 40% das fantasias feitas durante as chuvas que atingiram São Paulo durante as últimas semanas. Então, Lívia, por enquanto, a situação é essa. Primeiro lugar com 30 pontos, Mancha Verde, Acadêmico do Tatuapé e Águia de Ouro. E nas duas últimas colocações, Pérola Negra e X9. E a gente volta a qualquer momento aí com mais informações, Lívia.
Beatriz, e como que está o clima por aí? Ainda as escolas, né, são adversários, estão todos tranquilos ou já tem, assim, alguns ânimos mais exaltados? Como que está por aí o clima?
Olha, Lívia, por enquanto está tudo tranquilo. Assim, as pessoas estão bem tensas, então ninguém está se manifestando muito. A gente ouve uma comemoração ou outra quando vem um 10, mas ainda estão uns gritos e umas comemorações mais contidas, sabe? Por enquanto é mais clima de tensão esse comecinho ainda. O pessoal ainda não está muito à vontade para comemorar antecipadamente.
Tá bem, Beatriz, você continua aí na apuração e nós voltaremos ao longo da programação, é claro, com o resultado e tudo que for destaque sobre os desfiles, né? Quem será o vencedor aí de São Paulo de 2020. Obrigada pelas informações. Agora são 4:15. E já no Rio de Janeiro, a apuração do Grupo Especial acontece nesta quarta-feira. Sobre isso, a gente fala com o Rodrigo Viga, que traz os detalhes do último dia de desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. É isso mesmo, Viga?
Exatamente. Tem a apuração do Carnaval aí de São Paulo nesta terça-feira, aqui no Rio de Janeiro. Nós só vamos conhecer a campeã do Carnaval de 2020 nesta quarta-feira de cinzas, entre o fim da tarde e o início da noite. A apuração acontece lá do outro lado, na Praça da Apoteose, quando serão abertos os envelopes das 3 escolas que desfilaram na Marquês de Sapucaí neste ano de 2020. Pelo que eu vi aqui, e pelos 22 anos que eu tenho de experiência de passarela do samba empunhando esse imponente e importante microfone da Jovem Pan, a gente pode apontar pelo menos 3 escolas como candidatas favoritas, né, ao título de campeã do Carnaval em 2020. Uma delas, a Unidos de Viradouro, escola da região metropolitana, que desfilou no primeiro dia. Existe uma tradição aqui no Rio de Janeiro, historicamente a campeã sai do segundo dia. Lembrando que o imperador falou do empoderamento das mulheres no Brasil, especialmente das mulheres negras. As outras duas grandes e fortes candidatas são Vila Isabel, que falou da Brasília, né, da capital federal, antes da chegada dos projetos de Niemeyer. A presença e importância dos indígenas para a consolidação, formação da cidade de Brasília. E talvez a grande favorita, a favoritíssima, seja a Beija-Flor de Nilópolis, que fechou o Carnaval de 2020. Uma escola que veio com muito luxo, com muita riqueza, falando da história da humanidade, e também veio muito mordida pelo 11º lugar no Carnaval do ano passado. Não é a posição tradicional da Beija-Flor de Nilópolis, uma das 5 maiores campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, junto com o Império Serrano, Portela, Mangueira e Acadêmicos do Salgueiro. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, se essas 3, Viradouro, Vila Isabel e Beija-Flor, são as candidatas ao título, nós temos também 2 favoritas ao rebaixamento. Lembrando, são 3 escolas, 2 caem e apenas 1 sobe. Entre as favoritíssimas ao rebaixamento, agremiações que desfilaram no primeiro dia: União da Ilha do Governador e também Estácio de Sá, que subiu do grupo de acesso para o grupo especial, e é sempre uma dificuldade enorme se manter na elite do Carnaval do Rio de Janeiro. Falar em grupo de acesso, a Imperatriz Leopoldinense, que esse ano veio com um enredo assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, aquele mesmo que comanda a Estação Primeira de Mangueira, parece ser pulo de 10 nessa disputa para voltar à divisão de elite do Carnaval Carioca. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. Agora são 4h18 e mudando de assunto, subiu para 170 o número de assassinatos registrados no Ceará durante o motim policial. Sobre isso, a gente vai para Fortaleza conversar com o Igor Silveira, que tem mais informações. Boa tarde, Igor.
Olá, boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos no 8º dia de motim policial no estado do Ceará. Isso se arrasta já há uma semana e até aqui temos a contabilidade de 170 pessoas mortas em uma semana no estado, de acordo com o governo estadual. Esse dado equivale a uma média de uma morte a cada 51 minutos no Ceará em uma semana. E também só ontem, de segunda-feira, foram 23 mortes aqui no estado. Parte dos PMs continua então amotinada, Lívia, em um batalhão da Polícia Militar em Fortaleza e também em um batalhão da Polícia Militar que fica em Sobral, na região norte do estado, pedindo aumento salarial. Ontem, uma comitiva do governo federal veio a Fortaleza acompanhar a aplicação e execução da GLO, a garantia da lei e da ordem aqui no estado, que fica até sexta-feira desta semana. Já são até agora, Lívia, mais de 200 PMs já afastados das funções, já punidos por fazer parte desse motim, e também mais de 40 PMs presos por deserção, ou seja, por faltarem o serviço durante o carnaval que se encerra hoje em todo o país. Volto com você, Lívia.
O governo de São Paulo revela dados sobre violência no estado. A reportagem de Camila Yunis.
Neste mês de janeiro, não foi registrado nenhum caso de roubo a banco no estado de São Paulo. Apesar do aumento no início dos anos 2000, o tipo de crime já vinha diminuindo nos últimos dois anos. Em 2019, apenas um caso foi registrado. Vale ressaltar que os dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública não incluem os casos de furtos a caixas eletrônicos. O estado de São Paulo também registrou queda de 2,5% em ocorrências de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Os estupros também tiveram leve queda. No entanto, os dados são um pouco diferentes na capital paulista. Apesar da redução de alguns crimes no estado, na cidade de São Paulo houve aumento de outros delitos no primeiro mês de 2020. Os registros de homicídios dolosos contabilizaram 70 ocorrências, enquanto em 2019 foram 56. Os de latrocínio, roubo seguido de morte, aumentaram 33% em um ano. O crime de estupro apresentou alta de 11%, chegando a 238 casos na cidade de São Paulo. De acordo com o governo do estado, o número de roubos em geral na capital subiu 23,2%.
O estudo da USP vai identificar os distintos padrões alimentares da população brasileira. Letícia Santini.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo vão analisar, ao longo de 10 anos, o que os brasileiros põem no prato todos os dias. O objetivo do estudo Nutrinet Brasil é identificar os diferentes padrões alimentares da população e como eles impactam a saúde. Os dados vão ajudar a entender o risco do surgimento de doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, diabetes e alguns tipos de câncer. Segundo a pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva da USP, Renata Bertazzi, a pesquisa pretende acompanhar a alimentação de 200 mil pessoas.
A gente é um país enorme, tem várias regiões, cada região tem uma característica alimentar muito diferente e a gente quer saber se essas características, como elas influenciam nos desfechos em saúde mais frequente.
Os pesquisadores destacam que, no Brasil, há várias culturas alimentares distintas. Na região sudeste, por exemplo, há um maior consumo de arroz, feijão e alimentos industrializados, enquanto verduras e legumes são menos consumidos. Por causa disso, o estudo quer contribuir com informações científicas para embasar as políticas públicas em torno da alimentação. A pesquisadora Renata Bertazzi ressalta ainda a importância da colaboração de voluntários.
Hoje em dia a gente chegou a 60 mil inscritos, mas a gente precisa chegar a 200 mil. Então, para participar do estudo, basta ter ao menos 18 anos, acesso à internet e morar no Brasil.
Coordenado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, este é o primeiro grande levantamento do tipo no país. Para participar, os voluntários precisam se inscrever no site do estudo Nutrinet Brasil. O endereço é www.nutrinetbrasil.fsp.usp.br. é preciso preencher um questionário e depois responder novas perguntas pelo celular a cada 3 meses.
Agora o repórter Afonso Marangoni mostra que mesmo com participação pequena na matriz energética, demanda por geração distribuída de energia solar aumenta no Brasil.
Pode parecer estranho, mas imagens como esta, de painéis solares na zona rural, estão se tornando cada vez mais comuns no Brasil. Ao lado dos pastos e das plantações de cana que cercam a cidade agrícola de Porto Feliz, há a estranha visão de centenas de painéis voltados para o sol. Esta fazenda solar fica a cerca de 150 quilômetros da capital paulista e produz eletricidade para cerca de 40 residências e pequenas empresas, como restaurantes e academias. Essas operações, conhecidas como geração distribuída, estão se multiplicando rapidamente. Nesse caso, não é necessário que nenhum painel seja instalado na casa do consumidor. A geração de energia fica toda por conta da usina, que a repassa à rede elétrica. O empresário Alexandre Bueno, um dos donos da Sunmob, que comercializa esse tipo de energia, explica como funciona.
Temos uma cooperativa e essa cooperativa ela recebe os créditos de energia recebe os créditos de energia da usina. Então a usina gera, o CPF ele vem em média aqui, né? E os meus clientes passam a ter direito a uma parcela, uma porcentagem da geração da usina todo mês. Esse crédito ele chega via conta de luz, via abatimento na conta de luz do cliente.
Para atender a crescente demanda, a produção de painéis solares também está aumentando no Brasil. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica prevê que os investimentos do setor de geração distribuída tripliquem este ano em relação a 2019, chegando na casa de R$16 bilhões. A Canadian Solar possui uma fábrica no Brasil para montar os módulos com peças importadas. Muitas empresas chinesas, como Risen, Trina e Ginkgo, também estão abastecendo o mercado. A unidade brasileira da fabricante chinesa de módulos solares BYD está trabalhando dia e noite para atender a demanda. Segundo o diretor de marketing e sustentabilidade, Adalberto Maluf, a empresa funciona quase 24 horas por dia.
Praticamente 20 horas por dia de produção para poder entregar painel solar para um mercado que vem crescendo, né? Hoje, por exemplo, nós estamos em fevereiro, estamos praticamente até abril todos vendidos e existe uma demanda muito grande do crescimento do setor solar fotovoltaico em função da nova decisão do governo brasileiro de não taxar a geração distribuída.
Os incentivos financeiros tornam a energia solar mais barata que a rede usual para investidores e usuários finais. No ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica queria anular alguns subsídios, mas o presidente Jair Bolsonaro adiou as mudanças. Com um investimento de 12 a 20 mil reais, uma pessoa pode instalar um pequeno sistema de geração distribuída individual em casa. O mecanismo opera por cerca de 25 anos, pagando a si próprio em cerca de 4 anos com a economia nas contas de energia. O Brasil, que é um dos países do mundo com mais incidência de luz solar, vem adotando a tecnologia de forma tardia. Mesmo com o aumento da produção e consumo dessa energia renovável, menos de 1% do total da energia gerada no país é a partir de sistemas solares fotovoltaicos. Na Alemanha, por exemplo, mesmo com uma baixa irradiação solar, 6,5% da produção de energia é solar, podendo chegar a até 50% em feriados e finais de semana.
O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Amigos da Jovem Pan, o Palmeiras começou essa terça-feira com uma bela notícia, já que Rafael Veiga renovou o seu contrato até o final de 2023. Veiga atuou com Rony, o mais novo reforço do Palmeiras, nos tempos de Atlético Paranaense, mais precisamente em 2018. Os dois foram campeões da Copa Sul-Americana naquela oportunidade. Então, Rafael Veiga e Rony estão confirmados na equipe do Palmeiras. Um
vai até o final de 2023, o Rafael Veiga, no caso, e o outro, Rony, que assinou até dezembro de 2024. São dois jogadores que vão agregar e muito ao técnico Luxemburgo nessa temporada 2020. O Palmeiras, que tem pela frente agora o Santos nesse próximo final de semana, no sábado, dia 29, às 16 horas, pelo Campeonato Paulista, no estádio Paulo Machado de Carvalho, com toda a cobertura da Jovem Pan no AM620, no FM100,9 e também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Palmeiras tem esse clássico pela frente, depois tem uma sequência dura, né? Com 5 jogos em 14 dias, começando no dia 4 de março. O Palmeiras tem o Tigres lá na Argentina, depois Campeonato Paulista no dia 7 contra a Ferroviária. Dia 10 vai enfrentar ou o Palestino do Chile ou o Guarani do Paraguai, também pela Libertadores. Dia 15, a Inter de Limeira. E no dia 18, essa sequência se encerra com o Bolívar em La Paz, terceiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. Então, o Palmeiras que vai ter essa sequência dura pela frente, pesada, são 5 jogos em 14 dias e qualquer novidade a gente volta aqui na programação da Jovem Pan.
No Esporte em Discussão você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Não há. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta. Neste momento são 4 horas e 30 minutos. Hoje é terça-feira de carnaval, dia de folia do Brasil. Conta pra gente depois como que foi a folia aí no lugar onde você mora, onde você está. E agora a gente vai falar com o Marcelo Matos, que traz as atualizações das estradas nessa volta do carnaval. Olá, Marcelo, boa tarde. Como que está a situação? As estradas já estão cheias ou o pessoal está deixando mesmo para voltar amanhã, na quarta-feira de cinzas?
Olha, Lívia, ouvintes internautas, pela movimentação atual, muita gente vai deixar para voltar ou ainda à noite, durante a madrugada ou realmente amanhã, na quarta-feira, porque nesse momento, né, a movimentação segue no sistema Anchieta Imigrantes. A gente sabe que o litoral sempre é um dos principais destinos do carnaval e a movimentação segue sem problemas agora. Em relação ao congestionamento, porque a descida da serra, nós temos, em razão de problemas de visibilidade, operação comboio, tanto na descida da serra pela via Anchieta, bem como pela rodovia dos imigrantes. Agora, a subida, segundo a Ecovias, o motorista não enfrenta dificuldades agora, bem como também na Piaçaguera-Guarujá, Cônego Domênico Rangoni e também a rodovia litorânea Padre Manuel da Nóbrega. Então, quem pretende iniciar viagem, de acordo com as informações da Ecovias, esse é um bom momento. Agora, quem vai descer a serra, aí a situação é complicada, porque com a operação comboio, os motoristas eles são parados obrigatoriamente no pedágio, na descida da Anchieta e da rodovia dos imigrantes. Aí haverá a formação de uma fila, a polícia rodoviária que administra esse modelo, para que possa haver a descida em períodos aí determinados justamente pela polícia rodoviária estadual, com acompanhamento até o trecho onde não há neblina. Então, nesse momento, quem quer descer, a situação é mais complicada, porque vai, portanto, passar por essa operação comboio, tanto pela via Anchieta ou pela rodovia dos imigrantes, não há escapatória. Demais estradas, né? A Castelo Branco, movimentação é muito intensa também, desde o final de semana e no carnaval, claro, isso é maior. Agora há um ponto de lentidão ali na região de Araçariguama. Nós temos do 41 ao 48 agora, já quem está retornando a São Paulo. O acesso aqui às marginais, Tietê e Pinheiros, a movimentação muito abaixo do normal, então não há o tradicional congestionamento na chegada a São Paulo aqui. Quem deixa a capital não encontra dificuldades agora, de acordo com informações da concessionária Via Oeste. As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto também apresentam boas condições nesse momento. E vamos trazer informações de rodovias com problemas, mas aí em razão, claro, da movimentação, mas também em relação a acidente. Nós tivemos um acidente muito grave hoje no quilômetro 562 em Barra do Turvo, pela rodovia Regis Bittencourt, no sentido do Paraná, ainda o trecho aqui paulista, né, município paulista de Barra do Turvo, 562. Um caminhão acabou tombando nessa pista sentido Paraná. O motorista, infelizmente, morreu. Houve o derramamento de produtos químicos. Então, a rodovia ficou totalmente fechada. Esse acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã de hoje. Então, claro que a movimentação, inclusive, cessou. Os motoristas tiveram que praticamente ficar estacionados nesse ponto, quem passava nessa região. E agora nós temos atualização das informações da concessionária de que o trânsito está liberado na Praça do Pedágio, no quilômetro 542, ali na região de Barra do Turvo, no sentido Curitiba, mas há 20 quilômetros de lentidão no local. Então, você que pretende se utilizar da rodovia sentido Paraná, obviamente espere, porque a tendência é de que haja uma melhora, mas agora 20 quilômetros, eu repito, na aproximação ali do pedágio, do quilômetro do 542 em Barra do Turvo. E segue também aqui um controle de tráfego em ambos os sentidos, com 4 quilômetros de lentidão no sentido sul agora, também da rodovia. E no local do acidente, o trânsito está fluindo apenas por uma faixa ali no quilômetro 562. Então, situação bastante delicada ainda em relação a Regis Bittencourt, nesse ponto, no sentido do Paraná, e claro, também está afetado o sentido São Paulo também na rodovia. Havia também um acidente na Fernão Dias, em Carmo da Cachoeira, um município que fica a 350 quilômetros aqui de São Paulo, no sentido Minas Gerais, mas agora a informação da concessionária que esse trecho foi liberado, portanto, na Fernão Dias, então não há mais lentidão. Vamos atualizar também as informações do DR São Paulo, as rodovias que são administradas pelo DR, porque muitas fazem o acesso e também alimentam o litoral norte do estado de São Paulo. Nesse momento, posso observar aqui um trecho aqui da Manuel Hipólito Rego a Rio Santos, né? No trecho aqui que é sentido Caraguatatuba, movimentação sol nesse ponto e não há congestionamento. Outros trechos também, São Sebastião Ubatuba, sem congestionamento agora. E aqui Bertioga, São Sebastião, alguns pontos com chuva, inclusive, mas a movimentação vai seguindo normalmente. Em relação a São Paulo, né, a gente sabe que o rodízio não está nesse momento em operação durante o carnaval. E segundo a CT, não há nenhum ponto de lentidão agora. A Avenida Paulista não foi fechada como normalmente acontece nos feriados. Desde o domingo também não foi fechada, em razão dos bloqueios dos blocos. Então, a Paulista, com uma artéria importante do trânsito, ela foi mantida para a circulação dos veículos, está aberta, inclusive, nesse ponto para a circulação dos veículos. E informação da CT, nenhum ponto de lentidão agora em São Paulo. Lívia.
Tá aí, Marcelo Matos, com um giro da situação das estradas, principais rodovias, nesta terça-feira de carnaval. Obrigada, Marcelo.
Até mais.
Agora são 4h37, empresa de comércio eletrônico pede recuperação judicial e deixa lojistas com prejuízo milionário. Victor Moraes.
O pedido de recuperação judicial do grupo americano Gencom vem causando danos milionários para várias empresas brasileiras do setor. Isso porque no final do ano passado, o grupo comprou a operação da empresa japonesa de e-commerce Rakuten no Brasil. O patrocinador do Barcelona sempre se vendeu como uma plataforma segura de pagamento online, inclusive oferecendo o próprio meio de transação, o Rakuten Pay. Só que o não repasse dessa grana por parte da Gencom quebrou as pequenas empresas brasileiras que esperavam receber. As mais parrudas sobreviveram. É o caso da Iron Studios, fabricante e revendedora de produtos colecionáveis. O CEO da Iron, Tomer Eukrief, explica que a Rakuten avisou que tinha sido vendida no final do ano passado, depois de oferecer uma viagem para São Francisco para todos os seus clientes, com tudo pago.
A gente vendia para o consumidor final, vamos dizer assim, a mercadoria, ele recebia esse dinheiro do consumidor final e repassava para a gente. Então era assim que funcionava, ia o dinheiro e voltava. Só que num determinado momento, esse dinheiro parou de voltar pra gente. Aí a gente começou a achar estranho. Ué, o que tá acontecendo? Aí começamos a tentar entrar em contato com essa empresa que tinha comprado, tal, o que estava acontecendo, os repasses não passavam, ou tinha repasse pequeno, se era para a gente receber uma um dinheiro, receber uma porcentagem mínima, coisas assim começaram a acontecer. Paramos de ter atendimento com eles, começou uma movimentação muito estranha, e aí eles começaram a alegar que eles estavam se reestruturando lá dentro, que eles pegaram a Rakuten com problemas financeiros, coisas que nunca foram passadas para a gente como cliente, sempre foi passada uma empresa gigantesca, com lucros absurdos.
O que não faz o menor sentido nessa história é como que a empresa americana Gencom comprou a Rakuten e em menos de 3 meses anunciou a falência. O CEO da Iron Studios, Tomer Okrief, diz que tudo não passou de um golpe orquestrado.
É uma notícia muito ruim, assim, para o mercado inteiro. Tipo, se você olhar na lista, são mais de 20 páginas com 90 credores. Então, são mais de 1.800 empresas que acabaram sendo prejudicadas. A gente, conversando com nossos advogados, a gente entende que é uma apropriação indébita desse dinheiro. Não, a gente não acredita que isso é uma recuperação judicial que possa ser aprovada.
Agora, a Iron Studios entrou na justiça por apropriação indébita e espera ser ressarcida, fora todos os danos morais, né? Mas isso no Brasil, a gente sabe, deve demorar algum tempo até se resolver.
Vamos voltar a falar da expectativa para a apresentação das reformas no Congresso Nacional. Agora com Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o Congresso Nacional retoma os trabalhos na próxima terça-feira, dia 3 de março, com foco em duas reformas, a tributária e a administrativa. Bom, a proposta que trata da simplificação no modelo de cobrança de impostos no país já está mais adiantada. A comissão especial mista, composta aí por deputados e senadores, foi instalada na semana passada e a expectativa é que os trabalhos comecem já na terça-feira. O grupo de parlamentares vai ser responsável aí por pegar as duas propostas sobre o tema que tramitam na Câmara e no Senado, além de receber aí as sugestões do governo federal para então elaborar um texto mais consensual. O prazo para conclusão dos trabalhos lá na comissão mista é de 45 dias. Bom, se aprovado no colegiado, o texto segue então para uma comissão especial da Câmara. Depois precisa passar por 2 turnos de votação no plenário da Casa, antes de seguir para mais 2 turnos no plenário do Senado. De maneira geral, ambas as propostas de reforma tributária que tramitam lá no Congresso sugerem a mesma coisa, a unificação dos impostos e a simplificação da carga tributária. Bom, já a reforma administrativa ainda sequer chegou ao Parlamento. A expectativa é que o Palácio do Planalto envie a proposta na semana que vem. O texto já está assinado e pronto para ser apresentado, mas como os parlamentares tradicionalmente emendam o carnaval, o governo resolveu esperar e vai apresentar na semana que vem. A reforma administrativa, só para a gente explicar, foi concebida para se tornar um modelo de enxugamento da máquina pública e incentivo à meritocracia. A proposta prevê redução de salários iniciais, diminuição no número de carreiras, avaliação de desempenho e, em alguns setores do funcionalismo, o fim da estabilidade, criando a possibilidade de demissão. O objetivo, basicamente, é fazer com que a União reduza significativamente os gastos com pessoal aí por um período de 20 anos. A intenção do governo é ir colocando essas mudanças em vigor paulatinamente até 2022. Bom, o fato é que o Palácio do Planalto espera ver ambas as reformas, tributária e administrativa, aprovadas ainda no primeiro semestre deste ano. A questão é que em julho tem recesso e logo em seguida começam as campanhas eleitorais para prefeito, o que deixa o Congresso completamente esvaziado. Existe a possibilidade de que, de fato, o Parlamento priorize essas duas matérias, mas por se tratarem de PECs e demandarem certa articulação, é possível que outros projetos também importantes para o Estado e para a sociedade brasileira acabem ficando de lado. É o caso, por exemplo, Lívia, da proposta que visa regulamentar a prisão após a condenação ser confirmada pela segunda instância da Justiça, algo que todo mundo espera ver aí aprovado pelo Congresso Nacional, mas que pode acabar ficando em segundo plano se, de fato, tanto Câmara quanto Senado entenderem que a prioridade tem que ser mesmo aprovar a reforma tributária e a reforma administrativa ainda nesse primeiro semestre. Lívia?
4h43. E após a folia, a Prefeitura de São Paulo divulga o balanço da limpeza e segurança do Carnaval 2020. Quem traz os detalhes ao vivo é o Vinícius Moura. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui do Jovem Pan Agora. É isso mesmo, viu, Lívia? Foram muitos dias de festa aí nesse carnaval. Essa terça-feira de carnaval não foi diferente. A festa aqui em São Paulo deu prosseguimento, sendo promovida aí pelos bloquinhos de rua aqui pela capital, reunindo milhares de foliões. A Jovem Pan esteve hoje mais cedo no Bloco dos Invertidos, que promove aquela tradicional troca de figurinos, acompanhado também de muito axé, de muito pagode. A gente foi ouvir alguns desses foliões sobre essas questões relacionadas à segurança e também relacionadas à limpeza, né? Porque são muitos dias de festa, a gente sabe que muita gente se aproveita dessa aglomeração de pessoas para poder roubar celular, né, roubar bolsas também. Então tem sempre que ter muito cuidado com relação a isso, e a Polícia Militar de São Paulo montou todo um esquema para uma operação aí para promover uma maior segurança este ano. Ao todo foram 22 mil policiais espalhados aí por todo o estado, e isso parece que acabou refletindo sim aí pelas ruas. Por exemplo, o Bruno, engenheiro civil, disse que aproveitou bastante e avaliou como positiva essa que foi a primeira experiência dele no Carnaval de Rua de São Paulo.
É a primeira vez que eu tô aqui, tá bacana, segurança ok, limpeza muito bacana, tô gostando.
É só para você ter uma ideia, viu, Lívia? Mais de 148 mil pessoas foram abordadas aí pela Polícia Militar e mais de 1.300 pessoas acabaram sendo detidas, né? Nós tivemos entre os destaques, por exemplo, dessas operações aí da Polícia Militar, uma prisão de 3 homens na noite de ontem na região do Brás. O trio foi flagrado ali tentando dispensar R$ 1.800 e uma bolsa com 52 celulares, produtos de roubo ou furto. 2 destes aparelhos acabaram sendo devolvidos aí às vítimas e o restante acabou sendo apreendido pela perícia. E os suspeitos foram também atuados em flagrante por receptação e associação criminosa. Com esse caso, as atividades policiais no período resultaram na apreensão de 142 celulares, 175 devolvidos aos respectivos proprietários. Também foram recuperados 270 veículos e apreendida mais de 1 tonelada de drogas e 93 armas de fogo ilegais. Nós conversamos também com a Fabíola Galvão, que é médica, e disse com relação à limpeza que melhorou bastante, mas naquele último momento, na saída dos trios, ainda deixa um pouquinho a desejar.
O problema é a hora que depois que o bloco passa, as ruas ficam bem sujas, mas eu acho que no geral, pro tamanho do carnaval que ficou, tá ok.
Pois é, né? Além do trabalho dos profissionais que recolhem esses materiais aí pelas ruas de São Paulo durante os bloquinhos, é importante também a conscientização dos próprios foliões, né? Para manter ali a limpeza em dia e para todo mundo aproveitar bem o carnaval. E o Marcelo, analista de relacionamento, também avaliou que a questão da segurança, esse que é o terceiro carnaval dele já de rua em São Paulo, ele avaliou que a questão de segurança melhorou bastante, mas ele se preocupa ainda com algumas coisas. Vamos ver.
Pelo tamanho do carnaval, eu acho que o número de roubos, etc., que vem ocorrendo, um número não é tão grande, mas realmente é preocupante. Eu venho com amigos, mas o tempo todo de olho na pochete, celular, dando conselho para os amigos para prestarem bastante atenção nesse sentido.
Tá aí, né, Lívia? É importante, então, sempre essa preocupação da Polícia Militar, também de todos os agentes aí envolvidos na organização da festa do Carnaval de Rua, dos bloquinhos, para dar maior segurança, para dar uma maior limpeza também, para que todos possam curtir bastante o Carnaval. Mas a gente sabe que esses problemas prosseguem, são problemas recorrentes e precisa todo mundo também se conscientizar e também estar junto, ajudar as pessoas que acabam sendo vítimas dessa violência. Portanto, é sempre importante, já que é carnaval, já que é festa, reúne os amigos, vai sempre acompanhado, né? E um vai ajudando o outro nesse sentido, até porque você sabe que hoje é terça-feira de carnaval, o carnaval tá acabando apenas oficialmente, mas nas próximas semanas os bloquinhos vão prosseguir e ainda tem muito mais festa pela frente.
Tem, né? O pré, o carnaval e agora estamos indo para o pós, né?
Exatamente.
Está bem, obrigada pelas informações, Vinícius.
Um abraço.
E a gente volta a falar com a Beatriz Manfredini, que fala direto do sambódromo do AMB, onde acontece a apuração do grupo especial do Carnaval 2020 de São Paulo. Bia, boa tarde. Como que está por aí a movimentação? Quais são as atualizações?
Oi, Lívia, boa tarde novamente. Nesse momento, é o quesito evolução que está sendo apurado aqui, que as notas estão sendo divulgadas. Por enquanto, já foram 4 quesitos, né? Esse é o 5º agora. Até o quarto, fim do quarto, a Acadêmicos do Tatuapé lidera isoladamente, com 120 pontos, e atrás dela tem a Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro, Unidas de Vila Maria, todos assim com um décimo a menos que a Acadêmico de Tatuapé, que foi campeã 2 vezes nos últimos 3 anos. A Barroca Zona Sul, a Rosas de Ouro e a Vila Maria, que estão ali coladinhas, são algumas das mais animadas por aqui, Lívia. Quando sai uma nota 10, todo mundo está vibrando bastante. Quem não está muito feliz é a X9, a Gaviões da Fiel e a Pérola Negra, que estão nas 3 últimas colocações por enquanto, né? Lembrando que depois desse 5º quesito que a gente tá, que é a evolução, ainda tem Mestre Sala e Porta-Bandeira, Enredo, Alegoria e Bateria, que é o último, um dos mais esperados quesitos, e também vai ser o primeiro critério de desempate, caso seja necessário, Lívia.
E aí, me diga uma coisa, você tem alguma escola favorita?
Oi, desculpa, não entendi.
Você tem alguma escola favorita?
Olha, eu gosto bastante da galera aqui da Vila Maria, porque eles estão muito animados, então eu tô torcendo com eles, porque eles estão, dá pra ver a emoção de pertinho, viu, Lívia?
Então tá bom, Beatriz, muito obrigada e um ótimo trabalho aí na apuração.
Obrigada, até mais.
E mesmo com a chegada do carnaval, a cidade do Rio de Janeiro ainda sente os efeitos da crise da água. Quem traz as informações é o Rodrigo Viga.
Exatamente. Nós, aqui nesse carnaval de 2020, tivemos a oportunidade de conversar com um personagem importante neste ano aqui no Rio de Janeiro, o presidente da SEDAE, a Companhia de Água e Esgoto, Renato do Espírito Santo. Fizemos uma entrevista exclusiva com o presidente dessa, que é considerada a última joia da coroa, né, estatal fluminense. E Renato do Espírito Santo avaliou na conversa com a Jovem Pan que a crise da água já foi superada. Segundo ele, o pior já passou, principalmente no que diz respeito à crise de credibilidade. Aqui na Marquês Sapucaí, nesse carnaval de 2020, os agueiros, aqueles funcionários da SEDAE que em grandes eventos públicos distribuem água gratuitamente, operaram, trabalharam e muita gente encarou a água da SEDAE. Eu fui um deles. Apesar do presidente da SEDAE, Renato do Espírito Santo, ter dito que a crise já foi superada, que o pior já passou, ele não soube estimar, precisar, quando a água fornecida pela Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro efetivamente voltará a ter as mesmas características do ano passado. A intensidade diminuiu, mas a água que sai das torneiras, das casas, residências, estabelecimentos comerciais do Rio, do Grande Rio, ainda tem cheiro, sabor, em alguns casos até cor de terra. Vamos ouvir o presidente da SEDAE aqui na Jovem Pan.
Não, a crise está superada, a crise da qualidade está superada. O problema existe, ninguém está dizendo que o problema não existe. Mas nós temos hoje tranquilidade para dizer que estamos acompanhando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, para que isso não volte a acontecer. Não há como você dizer quando voltará, até porque o tratamento que hoje é feito, ele tem acréscimo de algumas coisas que não haviam, algumas operações, por exemplo, com carvão, com argila jogada lá na lagoa, lá atrás. Então é muito difícil você dizer que vai voltar a ter as características de antes. É muito difícil.
Lembrando que a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, SEDAE, passará por um processo de concessão agora no segundo semestre das áreas de distribuição, tratamento e coleta de esgoto. E no ano que vem, O governo do estado quer fazer um IPO, uma abertura de capital nas outras duas áreas, captação de água e produção de água, operações que juntas podem resultar numa arrecadação, segundo estimativas preliminares, da ordem de 15 bilhões de reais. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
O Marrocos será palco da quinta etapa da Fórmula E. Os detalhes para lá de Marrakech você confere agora com o Alex Rufo.
Daqui a 2 dias, a Fórmula E desembarca aqui no Marrocos, em plena semana de carnaval, para a disputa da quinta etapa da temporada 2019-2020 da categoria dos elétricos e com 2 foliões brasileiros na avenida. Lucas de Grassi, campeão da segunda temporada, e Felipe Massa, que estreou na categoria em 2018. A prova será disputada pela quarta vez nas ruas de Marrakech no próximo sábado, com treinos previstos para sexta-feira. Mas enquanto pilotos e equipes não chegam por aqui, aproveitei essa terça-feira de carnaval para acelerar na pista da especulação e dar largada para uma matéria investigativa com um objetivo bem claro. Descobrir se o significado da famosa expressão dos anos 70 para lá de Marrakech está correta. No Brasil, é utilizada para rotular um cidadão perturbado, desorientado ou sem juízo. Ou até mesmo qualquer um que pegue a estrada para um lugar que fique bem depois de onde Judas perdeu as botas. Dê a largada na Medina, onde as plumas são substituídas pelas cores das especiarias, que mais parecem uma paleta de Leonardo da Vinci. Os carros alegóricos dão lugar para peles e tapeçarias que desfilam pelas ruas estreitas do Souk. E a vista do camarote contempla a paz do horizonte de tom pastel da região central da principal praça de Marrakech, a movimentada Djemaa al-Fna. As passistas aqui são mulheres discretamente cobertas da cabeça aos pés, que desfilam incógnitas pelas ruas estreitas do mercado, sem muita apoteose e em trajes locais. Ficou bem claro para mim que o Marrocos não precisa de carnaval para ser festivo e que para lá de Marrakech não faz justiça à descontração do seu povo. Não precisa e não cultua o carnaval. Afinal, com uma população 98% islâmica, não deixa espaço para que os cristãos que vivem por aqui comemorem a festa que antecede a quaresma. Ainda assim, o samba do crioulo doido do brasileiro Stanislau Ponte Preta toca pesado nas ruas da cidade. Falar de mobilidade urbana seria uma heresia. Com bifurcações mal sinalizadas, os carros disputam espaço com motos, mobiletes, ônibus, bicicletas e pedestres que se movimentam de forma caótica e desordenada. Como os muçulmanos não podem consumir bebidas alcoólicas e os turistas não podem beber em público, o samba enredo aqui é diferente e muito mais rígido que no Brasil. Sem carnaval e sem bebidas, a lei por aqui é clara e substitui muito bem o nosso alerta de conscientização para que o motorista não dirija caso beba. Então, se você estiver para lá de Marrakech beber, vai preso mesmo sem dirigir. Simples assim.
Bom, e o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com 3 em 1. Curta a sua terça-feira de carnaval. Nos vemos amanhã às 16h. Até mais.
Jovem Pan, agora.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News.
O Anjo Investidor, o reality que mostra as histórias e os desafios de empreendedores em busca do sucesso. Uma oportunidade de você aprender com os erros e acertos de outros empresários. 13 startups, 13 episódios, 5 milhões de reais em jogo. Assista a primeira temporada completa no youtube.com/oanjoinvestidor e aproveite para repensar seu próprio negócio. Jovem Pan News.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.